Amém. Bom dia. O que o Guilherme falou já veio de encontro. Que o Senhor me diminua para que ele cresça. E quem é mãe aqui sabe que nada nos diminui mais do que um filho doente, não é? Sabe que o coraçãozinho fica daquele jeito. E tem 3 meses que o Rafael tava um coco. Aí ontem ele ficou doente. Então o coraçãozinho já fica assim apertado, né? Eu falei, Senhor, mas não vai ser isso que vai me desanimar, que vai me distrair, porque é o Senhor quem cuida dele. Então, os nossos filhos, né? Eu fui convidada aqui para falar sobre filhos da fé. Eu falo, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Então, eu falo que os nossos filhos, independente de como eles são, é o Senhor quem cuida. Então, eu já quero deixar essa palavra. Seja filhos do ventre, né? Seja filhos da fé, seja filho do coração, é o Senhor quem cuida. E eu sou a Dani, né? Casada aí com o Paulão. E mãe de 2 preciosidades, os meninos mais comportados do acampamento. O Rafael e o Paulo Filho. E eu tenho 20 minutinhos aqui para compartilhar aquilo que o Senhor trouxe no meu coração. E o tema, né, quando o Guilherme procurou, é como se tornar responsável com filhos da fé que Deus nos envia. Então, hoje nós vamos falar sobre responsabilidade. E quando eu falo de filhos, né, eu fui tentar, falei, gente, filhos da fé, filhos do ventre, não tem como fazer distinção. O Senhor nos caminha conduzido da mesma forma. Então, eu tive a primeira experiência através de filhos da fé, porque às vezes a gente acha que não gera filhos do ventre e nós somos estéreis, né? Falando isso para mulher, mas quando eu falo filhos, em relação aos homens também, né? Mas a gente tem tendência a levar para a questão da mulher. É, a gente se acha estéreo, né? E o inimigo vem colocar várias coisas na nossa mente. Mas ninguém aqui é estéreo, nem os homens e nem as mulheres. O Senhor, ele nos criou para ser frutíferos. E nós somos frutíferos, às vezes, não da forma que nós oramos ou da forma que nós planejamos, mas nós somos frutíferos de acordo com os planos de Deus sobre a nossa vida. Porque eu tinha um plano, né, de uma caminhada sobre a minha vida. E o Senhor mudou isso tudo. Né? Então, eu tive primeiro um filho por adoção, depois de 10 anos eu engravidei, mas antes disso eu já tinha meus filhos da fé, e hoje a gente continua aí recebendo cada dia mais. E quando eu vi sobre esse tema, eu comecei a ler, comecei a ouvir muita coisa, e comecei a me munir de informações. Né? Eu falei, Senhor, informações... Até o Google dá muito melhor do que eu. Então, eu pedi ao Senhor para que ele me desse revelação. Falei, Senhor, revela aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nesse lugar. E quando eu comecei a orar ao Senhor a revelação, o Senhor já trouxe, né, no meu coração que nada revela mais o amor de Cristo que a nossa vida. Então, eu comecei a refletir. Falei, Senhor, minha vida tem revelado o amor de Cristo? E eu quero, em primeiro lugar, trazer isso para a sua vida. Faça essa reflexão. Senhor, a minha vida tem revelado o amor de Cristo? Não só na igreja, em casa, no meu trabalho. Porque esses filhos da fé que o Senhor vai nos convidar, vai nos confiar, eles são filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, até naquele lugar que você nunca imagina, ali eles estão. Então, nós temos que refletir o amor de Deus onde quer que a gente esteja. Porque o Senhor só nos confia esses filhos com um propósito: revelar o amor dele. E quando a gente fala em revelação, né, em revelar o amor de Cristo, o Senhor nos arremete a quê? A ser exemplo. Então, quantas vezes a gente ouve, né? Não adianta você ficar falando para o seu filho não gritar se você grita em casa. Não adianta você mandar seu filho ler a Bíblia se você não lê em casa. Então, já nos arremete a quê? A exemplo. Dani, mas exemplo... O que que isso, né, tem a ver? Tudo. É dessa maneira, é a primeira maneira que nós ensinamos os nossos filhos. Eu vou usar a palavra filhos, porque é filhos em geral, seja ele de como ele veio. É o filho em geral, é o filho da fé, é o filho do ventre. Então, nós temos que refletir esse amor de Deus onde quer que a gente esteja. E, Deus, por que, que o Senhor não nos confia esse filho? Porque o Senhor é tão poderoso, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor nos dá o privilégio de fazer parte da obra dele aqui na terra. Então, veja isso como um privilégio. E Deus tem um propósito em nos confiar esse filho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Juízes 6, 11. Nós vamos começar no segundo parágrafo aí. Porque o propósito do Senhor, né, de nos fazer exemplo, né, de nos confiar filho, de poder revelar o amor dele, é para dar continuidade. Continuidade à nossa fé comum, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Então, lá em Juízes 6, 11, nós vamos lá para o segundo parágrafo, fala assim: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... todo início de ano, os midianitas, eles chegavam para roubar, né, aquela colheita daquele povo. Então, Gideão estava ali malhando aquele trigo para poder esconder, para os midianitas não virem e roubar aquela colheita. Porque foi o que eu falei, o Senhor, ele nos fez para ter colheita, para ser frutífero. Mas a gente não pode esquecer. Às vezes, a gente despreza o inimigo que está ao nosso derredor. Nós temos um Deus todo-poderoso, mas a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, porque existe um inimigo ao nosso derredor. E nós desprezamos, principalmente quando a gente é jovem. Eu fui assim, eu fui, porque eu não sou jovem demais, gente. Eu sou uma jovem, sou uma senhora. E então nós não devemos ignorar, porque o Senhor nos fez para ser frutíferos, para ter colheita, mas o inimigo, ele está ali o tempo todo. E se a gente não ficar atento, porque não é Deus que se afasta de nós, não, somos nós que nos afastamos dele. Ele vem para nos tragar, para nos roubar e para nos destruir. Então, vamos continuar lá. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Está lembrando da promessa? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Continuidade, porque nós não queremos ser. Lógico que depois Gideão teve as experiências dele lá com o Senhor, mas nesse momento, nós não queremos ser uma geração que lembra do Senhor, que lembra dos milagres dele, que lembra da palavra dele, através daquilo que nós ouvimos falar, daquilo que foi experiência de uma geração que já foi. Então, se nós não... se formos exemplos para dar continuidade nessa fé comum, que é Cristo Jesus, nós vamos ser uma geração que conhece o Senhor de ouvir falar. E não é esse o propósito para nós. Quantas coisas nós já vivemos aqui hoje? Quantas coisas? E nós vamos sair daqui e nós precisamos revelar o amor de Deus lá, porque nós somos uma geração que estamos experimentando hoje aquilo que é o poder e a bondade de Deus. Amém? Quem crê ou não? Vocês estão vivendo aí com o Senhor só daquele que ouviu falar. E eu estou enrolada, porque eu nem ouvia falar. Eu fui conhecer a Cristo, eu já tinha mais de 20 anos. Então, se eu fosse conhecer o Senhor de ouvir falar, nem disso eu ia conhecer. Mas o Senhor, ele levantou pessoas, eu quero até falar de um casal, muita gente aqui conhece, que é o Marcão e a Dani, o Marcão lá da academia, lá da Reila. Então, nós fomos filhos da fé do Marcão e da Dani. Foi o nosso, os primeiros, assim, conselheiros, né? Quem o Senhor usou na nossa vida. E eles pagavam preço por nós. Eles moravam no centro, a gente morava lá no NEM. Então, a igreja era no meio. Então, o Paulo fala assim, não, amor, quando alguém pede carona, né? Tá pedindo carona? Ou eu tenho que levar lá? Porque carona é quando é seu caminho. Então, não era carona. Eles nos buscavam, nos levavam. Era PG durante a semana, era ligação durante a semana, era jantar na casa deles depois de terem trabalhado o dia inteiro. Era nos trazer nesse acampamento, que foi onde eu converti. Então, eles pagaram preço por nós. E nós fomos filhos da fé naquela época. E hoje, nós ainda somos filhos da fé. Que nós estamos lá com o Maurício, que é quem o Senhor trouxe, que tem autoridade sobre a nossa vida. E mais do que isso, nós geramos filhos da fé. Então, a continuidade da propagação dessa fé comum, que é Cristo Jesus. Mas aí a gente se pergunta, fala assim, Senhor, tudo bem, o Senhor confiou esses filhos, mas e aí, como que isso vai ser, né? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 4, 17. Quem não quiser abrir, só acompanha. Porque tem alguém que nos ensina demais, que é Paulo. Eu lembro quando Paulo converteu meu marido, Paulão. Novinho, né? Ouvindo lá sobre as histórias da Bíblia, o olho até brilha, né? Ele falava assim, nossa, eu quero ser igual ao Paulo. Aí ele começou a estudar mais um pouquinho. Ele falou assim, mas não quero passar tudo que ele passou, não, né? Pode ser só mais ou menos. Mas Paulo, ele nos ensina. Primeiro eu queria trazer, né? Lá em 1 Coríntios 4,17. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual lhe trará a lembrança da minha maneira de viver. Ele foi exemplo para Timóteo, que era filho na fé de Paulo. De acordo com quem eu ensino, né, por parte em todas as igrejas. Então, ele trouxe exemplo, continuidade. E lá em 1 Timóteo, não precisa abrir? Lá em 1 Timóteo 1, Paulo nos traz sobre a questão de como exercer essa continuidade em relação à nossa fé comum, em relação aos nossos filhos da fé. Então, Paulo fala assim, então escreve assim, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Timóteo, Paulo, ele exercia autoridade sobre a vida de Timóteo, sobre o seu filho da fé. Então, a nossa forma de propagar esse amor, a nossa forma de dar continuidade a essa fé comum, exercendo autoridade sobre a vida desse filho. Mas não é uma autoridade, gente, que vem de nós. Mais do que uma autoridade que vem de nós, é uma autoridade que vem do alto. É uma autoridade que é dada a nós através do nosso Deus. Então, o que a gente tem que entender é que não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o Deus Altíssimo. Porque quando eu falei de ser exemplo é muito diferente de ser perfeito. Eu posso ser exemplo, ou na verdade eu sou exemplo, nas minhas imperfeições. Porque às vezes a gente acha que porque eu estou andando ali com o César é perfeito. o meu filho mesmo, às vezes eu erro com ele, principalmente o Paulo Filho, que tá entrando, que entrou aí nos 12 anos, e eu vou ter que olhar para ele, no olho dele, e falar assim, filho, perdão, a mamãe errou. Então, às vezes, eu e o Paulo lá no Dom, às vezes lá com a Duda e o Leone, que estão lá bem pertinho da gente, às vezes a gente vai ter que pedir perdão para eles, para os amigos. Então, ser exemplo tem uma diferença enorme de ser perfeito. Mas ser exemplo significa que nós temos consciência, consciência daquilo que nós fomos chamados. E quando o Senhor nos chama para fazer algo, não é algo. Então, nós, a primeira coisa que nós vamos falar, o Senhor não nos chamou para fazer algo. Porque algo, ele pode ser feito de qualquer forma. Ele pode ser feito do jeito que eu acho, do jeito que a Ingrid acha. O Senhor, ele nos chamou para fazer a obra de Deus. Roberto é arquiteta. Para fazer uma obra, alguém tem que projetar, alguém tem que dar, né, uma orientação, alguém que tem que estar falando assim, vai para lá, vai para cá. Vem. Então, o Senhor não nos chamou para fazer algo. O Senhor, ele nos chamou para fazer a obra dele. E a obra dele, ela significa cuidar desses filhos da fé com autoridade. Quem já viu aquela pessoa que, às vezes, nunca respeitou o pai e a mãe em casa, nunca respeitou o irmão, nunca respeitou o patrão. Aí, de repente, ele tem alguém ali que se fala, ele já... Né? Na igreja isso acontece pouco, né? Isso acontece pouco. Né, Lucas? Isso acontece pouco, né, Lucas? Então, aí de repente chega alguém que exerce autoridade sobre sua vida. Isso é do nada? Como que essa pessoa tem essa capacidade de exercer autoridade sobre essa vida? Somente pela graça de Deus. Somente se ele estiver cheio do Espírito Santo. E isso só é possível, receber essa graça, através leitura da palavra, revelação, comunhão com os irmãos. Tudo novo aqui para nós, né? Ninguém sabe disso. Através de jejum, através de morrer para a nossa carne todos os dias. Mas diferente da gente saber o que a gente tem que fazer, é a gente fazer. Então, a minha oração, o meu pedido é que a gente, que nós saiamos daqui hoje, a gente, nós, eu me incluo nisso, que muito mais do que uma receitinha de como a gente exercer autoridade sobre a vida dos nossos filhos da fé, é a gente ter atitude, a gente ter ação, a gente ter convicção de um Deus todo-poderoso que a gente serve, que nos guia para fazer a obra dele, que nos torna exemplo, que nos faz a ter continuidade, né, dar continuidade à nossa fé comum através de uma autoridade que é concedida por ele e não por nós. E, às vezes, as pessoas olham o Paulão e falam assim, nossa, o Paulão é tão... Tem gente lá na igreja que chama ele até de pitbull. Aí, às vezes, olha para mim, nossa, a Dani é um docinho, né? Mas é porque nós dois conhecemos um ao outro. É isso que eu vou falar, né? Então, a gente já tira as conclusões. E o meu marido, ele é muito usado pelo Senhor. Porque ele tem uma sensibilidade muito grande. E quando eu falei do Marcão e da Dani, na verdade, eu pulei um pouquinho da história. Porque a primeira pessoa a exercer a autoridade do Senhor sobre a minha vida foi meu marido. Na época, há muitos anos atrás, nós estávamos terminados, né? Aí nós voltamos, ele tinha convertido, ele converteu no primeiro dia que ele pisou na igreja. E desde esse dia ele sempre firme. Aí nós voltamos. E ele teve autoridade, posicionamento e falou para mim, eu quero muito voltar com você. Mas agora eu estou vivendo outro momento. Outra coisinha, eu não quero deixar disso. Você quer ir comigo? Então, eu fui influenciada por ele, através, né, da revelação do Senhor que o conduziu, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu falo que ele estava cheio porque era nítida a presença do Senhor sobre a vida dele. E ele falou, então nós vamos voltar, tal dia tem culto, tal dia eu estou no PG, e aí você pode me acompanhar. E eu acompanhei ele por 6 meses, lá na Centro-Oeste. E aí ficava lá aleluiando, mas estava ali. E ele pagando um preço por mim. Coração duro, sério. Tá vendo? Quem acha que eu tenho esse coraçãozinho não conhece. É verdade. E depois fez minha inscrição, sem me contar, de um acampamento de verão aqui, que tinha 600 pessoas, eu na barraca, minha barraquinha inundou. Acho que eu queria... Ele falou assim, nossa, agora ela termina comigo. Agora... E foi numa noite, aqui nesse lugar, que eu me converti ao Senhor, que eu entreguei minha vida para Jesus. E às vezes a gente acha que está demorando, acha que eu não vou caminhar, vou deixar esse filho, né, para lá, não vou pagar um preço por ele. Mas eu quero te falar, filho, a gente não abandona, ele pode até te abandonar, mas você não abandona ele. E você tem que estar disposto a pagar um preço por essa vida. Porque vale a pena. Não que eu seja muito melhor, mas eu ouvi o Ariovaldo falando, mas a gente melhora um pouquinho, né, Ariovaldo? A gente vai aprendendo aí na caminhada com os irmãos. E eu sou extremamente grata ao Senhor. E eu queria saber aqui nesse lugar se tem alguém que é filho, que se lembra aí de alguém que é autoridade na fé sobre sua vida. Se você se considera um filho da fé. Se você considera um filho da fé, eu queria que você se colocasse de pé. Quem aí acha, não, alguém exerceu autoridade, revelou o amor de Deus, ou não, é por mim mesmo, ninguém me orienta, eu que leio a Bíblia, não tem ninguém que me... Eu queria entender, né, se essa pedagogia de Deus tem dado certo. E eu quero glorificar o Senhor. Porque pessoas pagaram preço por nós. Assim como Jesus morreu naquela cruz para pagar um preço por nós. Tem pessoas imperfeitas se tornando exemplo e pagando um preço por nós. E assim como eu fui filha, eu sou filha, e nós temos gerado filhos, eu quero declarar isso sobre a vida de cada um que está aqui. Nós precisamos assumir a responsabilidade da continuidade dessa obra do Senhor. Sabe por quê? Porque na hora... Na hora que o César não tiver mais em Morrinhos, que o Ariovaldo não tiver mais no Manifesto, que eu e o Paulo não tiver mais no Dom, que eu amo. A obra do Senhor não vai parar. Não vai parar. Existe um povo que ouviu. E eu creio que essa palavra, quando ela entra no coração, a gente pode até dar uma desviadinha. É igual a gente fala no Ministério Infantil. A sementinha foi ali plantada. Eu tenho um irmão, e meu irmão nasceu quando eu tinha 15 anos. E eu, como diz o Paulo, eu acho que eu sou mãe dele. Mas é porque o Senhor, eu falo que ele é meu filho da fé, porque eu exerço a autoridade do Senhor sobre a vida dele. Então, às vezes, hoje ele tem 24 anos. E quando tem alguma coisa, minha mãe me chama: Daniele, vai lá falar com o Juninho. Juninho, não sei o quê. Eu chego lá, converso com ele, ele até chora. Então, independente se seja da sua casa, que seja do seu trabalho, esteja de olhos abertos. Vocês são exemplos. Exemplos imperfeitos da perfeição de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia.